dando continuação à disciplina de contabilidade geral e gerencial que está aos cuidados da professora Maria Denise Henrique Casagrande, que você já conhece, e com a minha participação, professor Altair Borgert, inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida, enfim, sobre o meu currículo. Em seguida, eu vou tentar complementar algumas informações, já que essa disciplina nós estamos trabalhando conjuntamente. Isso já foi anunciado, vocês verificam na apostila, e inclusive no ambiente virtual que você já tem acesso. Então, bem-vindos, na verdade, uma continuidade da disciplina. Eu entro na parte mais gerencial. Então, eu sou o professor Altair Borgert, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, obviamente, do Departamento de Ciências Contábeis. Eu atuo tanto nos programas de pós-graduação da nossa universidade, principalmente no mestrado da administração e no mestrado da contabilidade. Eu tenho formação em ciências contábeis, ou seja, sou contador, fiz mestrado em administração e posteriormente doutorado em engenharia de produção. Além dos programas de pós-graduação na nossa universidade, eu atuo em outros programas, principalmente os lato sensu em outras instituições, e aqui na UFSC também nos cursos de graduação, atualmente principalmente no curso de contabilidade. No curso de administração, trabalhei por um bom tempo uma disciplina chamada administração de custos, e como atualmente também ocupo a vice-direção do Centro Socioeconômico, estou, portanto, mais voltado à aula na pós-graduação. Bom, entre outras coisas, eu também faço trabalhos técnicos de extensão, assim chamado, aqui na universidade, como consultorias, pareceres, enfim. Eu atuo como membro da Associação Brasileira de Custos. Entre outras coisas também, eu atuo como parecerista em revistas de artigos da área, congressos, e temos publicado em conjunto, ou em coautoria, melhor dizendo, com vários orientandos e outros professores, artigos sempre voltados à área da contabilidade gerencial. Esse é o tema que eu tenho trabalhado desde 1992, quando estou aqui como professor da Universidade Federal. Então, esse nosso primeiro encontro é uma discussão, eu diria, complementar. Ela não substitui a apostila, que deve ser seguida, inclusive nos exercícios que lá estão colocados. Vocês terão a tutoria para acompanhá-los nessa tarefa, mas sobretudo para discutir alguns temas, uma amplitude fora daquela apostila. Claro que a maioria dos conceitos que eu vou apresentar, obviamente, estão lá inseridos. Então, portanto, entendo isso como algo complementar. Inicialmente, eu vou mais ou menos tentar seguir a rotina da apostila, ou a sequência lógica da apostila, várias unidades, até de número 6, pelo menos, a professora Maria Denise já tem trabalhado com vocês, e eu pretendo fazer esse link da contabilidade geral, ou contabilidade financeira, como nos pretendem, para a contabilidade gerencial. Inicialmente, eu vou tentar dizer porquê da presença até de dois professores e porquê dessa, aparentemente, mudança um pouco no foco da disciplina. A contabilidade, como um todo, ao longo do tempo, ela passou por evolução. Isso está... Eu já vou resgatar esse assunto. Fez com que, por necessidades várias, tivéssemos, isso é muito acentuado aqui no Brasil, a necessidade de... talvez, eu diria assim, quebrá-la em duas grandes correntes. Para mim não existem essas duas correntes, a contabilidade é uma só, mas de qualquer forma, para melhor entendimento, principalmente de quem está iniciando a discussão, nós, tanto na academia quanto no aspecto, no ambiente prático, preferimos tratá-la como se tivéssemos, eu diria, duas contabilidades, a contabilidade voltada para os aspectos internos, aquela preocupada com a apresentação dos balanços, demonstração do resultado, enfim, e os seus relatórios, os registros necessários e obrigatórios, apresentação da documentação de imposto de renda e assim por diante. E eu diria que existe uma outra contabilidade, essa chamada de gerencial por muitos, que está muito mais preocupada com as informações para a tomada de decisão no âmbito interno da empresa, da organização. Essa contabilidade é o que nós vamos discutir aqui para frente, mas não na amplitude, até porque a contabilidade é algo que eu diria muito mais do que uma disciplina, do que talvez uma profissão, é uma área de estudo, uma ciência contábil, por que não? Então nós teríamos uma série de aspectos que aqui nós poderíamos desenvolver. E um, em específico, que nós vamos trabalhar mais com vocês, é o aspecto dos custos. Bom, então a contabilidade gerencial nas empresas, ela é representada, normalmente, claro, numa empresa de grande porte, por um setor chamado controladoria ou contabilidade geral. Ou, em alguns casos, nós até encontramos a contabilidade fiscal e a contabilidade gerencial. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que a contabilidade gerencial, ou isso que nós chamamos de contabilidade gerencial, diz respeito àquelas informações que os gestores, gerentes, administradores, diretores vão utilizar para a tomada de decisão no seu dia a dia, decisões estratégicas de longo prazo e assim por diante. Então, mesmo na minha concepção, mesmo aquela contabilidade dita financeira ou geral, ou contabilidade fiscal, que são sinônimos que nós encontramos no ambiente prático, ou até na academia, eu diria que aquilo tudo também é contabilidade gerencial. Ou seja, em última análise, na minha opinião, a contabilidade é gerencial como um todo. Mas, para melhor entendimento, e até porque uns profissionais se dedicam mais a um aspecto e outros a outros aspectos, assim como nós temos nessa disciplina, a professora Maria Denise mais preocupada com os aspectos formais da contabilidade, legais, fiscais, e nós temos então uma complementação com a minha presença na parte mais gerencial, que é a área que, em geral, eu tenho atuado. Então, se nós fôssemos pensar na contabilidade, nós poderíamos dizer que ela engloba várias questões, não apenas, os livros fiscais, enfim, não livros talvez, mas hoje, através dos sistemas informatizados, os registros contábeis, mas, sobretudo, outros aspectos. Então, a contabilidade gerencial, eu diria, ela engloba uma série de aspectos que vão desde análise de balanços, a mensuração e análise de custos, aliás, né, como eu falei, é um enfoque bastante acentuado que nós vamos dar nessa disciplina, planejamento e controladoria, o controle, processo de tomada de decisão, e isso tudo eu diria que é um sistema de apoio à decisão. Talvez eu esteja falando no linguajar um pouco acima, ou talvez um pouco longe da realidade de alguns, mas entendam que a contabilidade gerencial, ela pode ser composta por registros em papel, por registros em computadores, enfim, sistemas, né? Então, todos esses sistemas, no fundo, eles têm como objetivo melhorar o entendimento, tanto da questão custo, dos controles, e permitir aos decisores entender o processo de geração de informações nos seus vários aspectos, nas suas várias dimensões de análise, para melhorar as decisões. Então, esse é o aspecto que eu gostaria que vocês conseguissem captar, né? A contabilidade, ela não se resume tão somente à apresentação de balanços, demonstração de resultado, ou mesmo que seja uma planilha de custo. Mas, enfim, nós temos que direcionar essa disciplina para algum aspecto importante, e hoje, mais do que em outros momentos, o grande aspecto que está em discussão em geral nas empresas é a questão do controle de custos, sobretudo. E esse é o enfoque que nós vamos dar a partir de agora. Isso estará principalmente na unidade 7, 8, 9, 10 e 11 da apostila. Então, nós vamos tentar fazer um link entre alguns conceitos que vocês já viram e outros conceitos que nós vamos ver daqui para frente para tentar fundamentar o entendimento da questão dos custos nas empresas. Eu começo inicialmente por um breve histórico da contabilidade gerencial, mas no fundo isso tudo já foi passado para vocês na apostila, Mas dizer que a contabilidade já existe há pelo menos 500 anos, como eu diria, uma atividade organizada de controle, de registro, e talvez o seu grande marco tenha sido as partidas dobradas. As partidas dobradas, já foi falado pela professora Maria Denise, o que é isso, mas enfim, talvez o grande marco do desenvolvimento, então, do registro dos fenômenos contábeis, ou seja, daquilo que acontece nas empresas, tenha sido as partidas dobradas. A demanda por informações da contabilidade gerencial, principalmente, eu diria que é um fenômeno bem mais recente. E aí, como em vários outros aspectos da humanidade, novamente invocamos a Revolução Industrial. Diria que possivelmente a Revolução Industrial veio para exigiu que a contabilidade também se modernizasse e apresentasse uma série de informações que não fosse apenas aquelas de cunho fiscal. Avanços da contabilidade aconteceram principalmente com o movimento da administração científica nas últimas décadas do século XIX. E talvez as principais grandes mudanças no início do século XX, né, como a criação do retorno sobre os investimentos como indicador de avaliação de desempenho empresarial, enfim. Mas eu diria assim, a contabilidade, tentando entender um pouquinho o histórico, ela teve alguns momentos cruciais, como, por exemplo, a quebra das bolsas, as guerras mundiais. Então, aos poucos, os títulos das empresas ficaram cada vez mais em mãos do público externo, e os contadores, possivelmente, estiveram muito mais preocupados com a legalidade das informações, com a exatidão, com a questão, eu diria, externa, do que com os elementos ou as necessidades internas. As guerras mundiais, a quebra da bolsa de valores, tudo isso fez com que a preocupação ficasse voltada mais para os aspectos internos. Porém, com a automação dos sistemas de custos, controles em computadores, ou com o nascimento, né, da era digital, lá por meados da década de 1960, os projetistas começaram a jogar para os computadores os sistemas de controle, os sistemas contábeis, ou aquilo que nós conhecemos de contabilidade propriamente, começaram a colocar isso para dentro dos computadores. Mas, no entanto, não houve assim, uma grande mudança na forma como era apresentada a contabilidade, sobretudo a contabilidade financeira. Então, nós não tivemos assim, o fato de ter colocado, de ter vindo o computador, isso não interferiu significativamente na estrutura da contabilidade no mundo. No entanto, nos permitiu trazer com mais rapidez informações e com maior número de informações e assim por diante. Um outro aspecto que de certa forma interferiu na evolução da contabilidade na década de 1970 foi a pesquisa operacional. Então, aos poucos, o desenvolvimento de métodos quantitativos e tomada de decisão, tanto da administração quanto das engenharias, começaram a repercutir, a ter algum reflexo em termos de contabilidade gerencial, sobretudo na área de custo. No entanto, lá por volta dos anos de 1980, no mundo, principalmente devido à literatura americana, começou-se a haver uma discussão sobre a perda da relevância da contabilidade gerencial para as empresas enquanto instrumento de tomada de decisão. Então, alguns aspectos começaram a ficar muito latentes, eu diria, tais como a necessidade das empresas poderem medir o seu desempenho. Até então, basicamente, as informações para avaliação de desempenho das empresas estavam relacionados à contabilidade, aos balanços, à demonstração de resultado, taxa de retorno e assim por diante. No entanto, aos poucos, o mundo sentiu a necessidade de buscar outros elementos. E aí entram alguns autores importantes no mundo da contabilidade, como o Kaplan, que é um autor americano que publicou o Balance Scorecard. Quem tiver interesse pode procurar a referência na apostila sobre trabalhos nessa área. Enfim, nos anos 90, ou melhor, 1990, eu diria que principalmente no Brasil, nós tivemos contato com os sistemas integrados de gestão. Bom, o que é isso? Os ERPs. Né? Os ERPs, na verdade, são sistemas, sim, desenvolvidos em computadores, com banco de dados, com uma linguagem própria, que integram as empresas, desde as compras, desde o processo produtivo até o processo de tomada de decisão. Como integram? Os gestores, os usuários, o sistema, eles começam a utilizar os computadores para controle, né, para imprimir uma nota fiscal, para fazer um pedido de compra, pra, enfim, para gerenciar a empresa. E isso foi muito forte nos anos de 1990 no Brasil, né, como uma solução, possivelmente, para o mundo dos negócios e, por que não, para o desenvolvimento da contabilidade. No entanto, vale destacar que esses chamados ERPs, eles nasceram muito mais por vontade das empresas ou dos gestores como um todo do que por parte dos contadores. Aliás, eu diria até que, em muitos casos, os contadores não foram nem consultados a respeito da necessidade ou da implantação desses sistemas. Então, a contabilidade, ela teve esse desenvolvimento que hoje, mais do que nunca, nós precisamos, talvez, resgatar esse aspecto gerencial que, por um século, talvez, tenha sido, não diria deixado de lado, mas a preocupação tradicional da contabilidade tem sido aqueles aspectos formais, fiscais, legais, que vocês já viram nas primeiras unidades da nossa disciplina. Importante, sim, tanto quanto, mas, sobretudo, que hoje, aquilo tudo que lá foi apresentado deve ser feito primeiramente para a tomada de decisão interna e, por que não, também para atendimento, claro, dos aspectos externos. Mas eu vejo que a necessidade primeira é o atendimento de informações para a tomada de decisão. É claro que nós não vamos abandonar a demonstração do resultado, o balanço, as taxas todas de retorno, aquelas diversas da análise de balanço, que a professora Maria Denise já adiantou alguma coisa para vocês, tudo aquilo é importante, não só para verificar o aspecto formal, legal, mas, sobretudo, para tomar a decisão. Então, a partir desse momento, visto esse breve histórico do desenvolvimento, o porquê das duas contabilidades, nós vamos passar a falar de uma contabilidade um pouco mais específica, mais preocupada com os aspectos dos custos. Entre as diversas áreas que nós poderíamos aqui abordar, e tendo em vista até a limitação de tempo e de carga horária para essa disciplina, afinal de contas, é uma disciplina de um curso de administração e não de contabilidade, então, até pela coordenação desse curso, foi julgado, né, isso não é apenas um programa nosso aqui da UFSC, mas do Brasil como um todo, foi julgado conveniente abordar esses assuntos que aí estão, os que vocês já viram, e mais esses que eu aqui estou responsável por apresentar para vocês. E entre eles, o aspecto do custo, das metodologias de controle, de mensuração, de desempenho, de custos, e por que não, né, de tomada de decisão em cima desses números. E qual o reflexo disso na contabilidade? Será que aqueles aspectos que nós já vimos têm alguma coisa a ver com isso que eu vou apresentar? Eu diria que tem tudo a ver. Tudo isso que nós fizermos aqui tem a ver com aquilo que nós já vimos, aliás, com a professora Maria Denise. Bom, a partir de agora eu vou tentar fazer uma breve introdução sobre alguns aspectos voltados à área do controle, sobretudo a questão dos custos. Então, uma preocupação básica, e talvez uma pergunta primeira que eu faria a vocês, por que fazer custos? Por que controlar? Por que as empresas fazem isso? É necessário? Poderíamos sobreviver sem fazer? Talvez sim, talvez não. O que nós podemos verificar, isso não é só no ambiente prático, mas sobretudo através de pesquisas, no ambiente acadêmico, é que as empresas que se preparam, que se organizam, que controlam os seus custos, têm mais possibilidade de dar certo, de ter êxito. Então, eu diria assim que o mercado de competição, ele é função, talvez não apenas do custo, quem sabe talvez não só da diferenciação, quem sabe de ambos, Eu diria que provavelmente ou possivelmente o grande desafio dos empreendedores é tentar conciliar esses dois aspectos, o custo e a diferenciação. Bom, isso que está colocado aí, o que representa? Bom, primeiramente, o que quer dizer a diferenciação? Quer dizer que nós temos no mercado empresas que estão muito mais preocupadas em ter um produto diferenciado, com qualidades superiores, e, portanto, possivelmente vão vender os seus produtos com um preço superior e vão sobreviver e, quem sabe, até ganhar mais. De outro lado, nós temos empresas que não têm uma preocupação tão grande com o aspecto da qualidade, da apresentação física do produto, e talvez um produto até não seja tão bom quanto o outro, mas que tem uma preocupação centrada em vender por um preço baixo. São aquelas empresas que focam, então, principalmente no custo. Ou seja, ao invés de tentar produzir um produto mais caro, né, melhor, elas focam num produto talvez mais simples, substituto, e que possa vender por menos. E vão sobreviver desta maneira. E aí vem a grande pergunta, mas, afinal de contas, entre aquilo tudo que vocês viram e ainda vão ver em termos de teoria, de estratégia, desde Porter, Peter Drucker, enfim, como é que nós vamos trazer isso para o aspecto chão de fábrica? Que tipo de produto nós vamos fazer? Então, talvez não haja uma resposta lógica para isso. As empresas definem certas estratégias e, dentro disso, elas têm que estabelecer alguns controles. E eu diria que, possivelmente, aquelas empresas que focam num produto diferenciado, por poder vender por mais e, possivelmente, até ter mais lucro, talvez não tenham uma preocupação tão grande com o controle do custo quanto aquelas que fazem um produto mais simplificado e, necessariamente, devem vender por menos, porque, afinal de contas, a sobrevivência pode simplesmente depender de um centavo para mais ou para menos no preço de venda, no custo ou vice-versa. Então, tem empresas que trabalham no limite. Então, produzem milhões de unidades, ganham poucos centavos e sobrevivem e até têm êxito por conta da quantidade que acabam vendendo. Então, é isso que nós precisamos entender. Quer dizer, nós temos diversos tipos de empresas no mercado, empresas pequenas, empresas grandes, e todas elas, de certa maneira, têm uma preocupação, ou umas mais, outras menos, obviamente, com o aspecto do custo. Mas eu diria que todas elas, de certa forma, têm alguma preocupação com essa questão. Bom, antes que alguém pergunte, mas o custo? Quem é esse custo? Bom, esse custo, obviamente, são o quê? São os gastos, são aqueles... É o dinheiro que sai da empresa, eu diria assim. Nós vamos ver mais à frente, mais a miúdo, esses conceitos todos que eu... esses termos que eu estou colocando e o que eles representam no âmbito empresarial. Mas, de qualquer forma, o que é controle, o que é cuidar, gastar menos, acho que suponho que todos compreendam o que isso representa no âmbito empresarial. Ok? Agora, também é verdade que existem segmentos que, por história, pela concorrência já estabelecida, tem setores que têm mais espaço para se ganhar dinheiro, eu diria, do que outros. Ou tem uma margem de lucro maior do que outros, né? Então, existem alguns segmentos que existem muitas empresas produzindo, concorrentes, e que a margem de lucro, muitas vezes, é pequena para o empresário. Então, talvez esse tipo de segmento ele concorra muito mais com base no custo do que na diferenciação. De qualquer forma, nós vamos falar em custo como um todo válido tanto para umas quanto para outras empresas, independentemente da estratégia competitiva adotada. Alguns outros aspectos que vale a pena ressaltar, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, no mercado, para justificar essa discussão da contabilidade gerencial. E a primeira, eu colocaria, que é a globalização. Ou seja, há uma série de mercados interagindo, de empresas aqui do nosso lado, que outrora nós nem ouvimos falar. E essas empresas passaram a ser nossos concorrentes. E o que é pior de tudo, empresas que eventualmente nós nem conhecemos, que não estão aqui no Brasil ou nem na América, mas que são nossos concorrentes, porque o mercado está aberto. Os países compram mercadoria um do outro. Bom, o que isso tem a ver com a contabilidade, com o custo, com os mundos dos negócios? Isso está fazendo com que cada vez mais os custos tenham que ser reduzidos. Você sempre acha alguém em algum ponto do mundo produzindo o mesmo produto que você está fazendo, porém por um preço menor. E aí ele traz aqui para o seu mercado aquele produto que ele talvez faça com a maior competência, com o menor custo e com a mesma qualidade, e acaba tirando o seu mercado. Basta nós olharmos para os produtos que vêm da Ásia, sobretudo da China. Então, vamos olhar essa questão. Uma outra questão do surgimento dos blocos econômicos, que segue mais ou menos a discussão da globalização, ou seja, por um lado protecionismo, por outro abertura de mercados apenas para um bloco, facilitando muitas vezes a criação, o desenvolvimento de empresas dentro desses blocos. Um terceiro aspecto que vale destacar é a evolução tecnológica. Bom, o que isso tem a ver com os custos? Isso faz com que, num primeiro momento, nós tenhamos produtos talvez um pouco mais caros, porque as mudanças administrativas, que é o quarto aspecto, a evolução tecnológica, faz com que os custos aumentem no primeiro momento. Então, em geral, os produtos novos, melhores, mais, tecnologicamente avançados, no primeiro momento, eles têm um preço superior. Mas o próximo desafio é baixar esse preço. E aí é que entra toda a questão da concorrência. Se uma empresa descobre, no primeiro momento, uma forma diferente de fazer um produto, logo lá na frente tem alguém copiando, fazendo parecido ou até igual, só que fazendo por menos. E aí aparece um terceiro, um quarto, e faz com que os produtos necessariamente tenham que baixar de preço. Só para citar um exemplo desses aspectos todos que eu acabei de falar, verifiquem o que está acontecendo, ou o que aconteceu, com a junção de algumas empresas aqui no Brasil, entre elas no ramo de bebidas, em que hoje, por exemplo, nós temos a criação da Ambev, que também já se associou novamente, mas o que representou no primeiro momento a junção, por exemplo, de uma Brahma e uma Antártica? Cervejas, né? Significa que uma mesma fábrica pode produzir os dois tipos de produtos, o mesmo caminhão pode carregar os dois tipos de produtos, talvez não precisamos de duas fábricas, não precisamos de dois contadores, talvez basta um contador para cuidar do trabalho, da escrita, enfim, dos controles de uma única unidade, já que não teremos duas unidades, né? E assim também, ou seja, ganha-se diretamente em redução de custo, em logística, em custo administrativo, em custo de produção da planta, enfim. E até eu diria, contrariamente ao que muitos argumentavam na época de que poderia haver monopólio, nós verificamos que na prática isso não existe, por uma razão simples. Fabricar cerveja no Brasil não é segredo de Estado para ninguém. Temos tantos produtores, tantas fábricas, que não teria por que alguém controlar a produção de cerveja no país através de um segredo que as demais não pudessem conhecer. Então, tudo isso tem reflexo direto no custo. Bom, vamos em frente. Alguns outros aspectos que ainda valem ser mencionados são o uso da tecnologia mais avançada, que no passado nós não tínhamos acesso. Isso melhorou, sobretudo, a questão das informações das empresas, melhoria da qualidade dos produtos, ciclo de vida dos produtos. Nós temos a necessidade cada vez mais de produtos melhores, novos, por um prazo menor, né? Em geral, eles têm qualidade melhor, mas nós temos a necessidade de trocar. Observe o que acontece no mundo dos automóveis, né? Uma empresa tem que lançar necessariamente um, dois, três modelos novos por ano, ou remodelar o antigo. Olha a necessidade, principalmente, que os jovens e adolescentes têm no que diz respeito ao uso de celulares, enfim, computadores e assim por diante, jogos. Então, o desafio é conciliar tudo isso com preço e qualidade. Além disso, o tempo como fator de competitividade, né, exigências, foco nas exigências dos clientes, que são aspectos que, direta ou indiretamente, acabam interferindo na questão da competitividade das empresas. Tem um aspecto que, apenas para mencionar aqui, vale como talvez um conhecimento extra. Tem um conceito que nós usamos na área de custos, que é o benchmark do custo. O que, que é isso? Aquele preço que uma empresa praticava no ano passado não pode se repetir esse ano. aquele preço tem que ser diminuído. 5%, 1%, cada mercado tem, cada segmento, cada setor tem o seu benchmark. Mas existem alguns setores que, obviamente, não, nós não teremos grandes reduções de preço ou de custo no curto prazo. Talvez eu diria até a longo prazo, como a plantação de tomates. Mas existem outros segmentos, como a área de telecomunicações, sobretudo a fixa, ainda estamos na expectativa de uma redução no valor, na tarifa, né? Ou seja, no preço de venda dos produtos para nós, consumidores. Ainda não tivemos esse reflexo, nem por conta ainda do processo de privatização, mas que deve acontecer em breve, assim eu espero. Isso é o que nós chamamos de benchmark do custo. E essa necessidade deriva principalmente porque aparece um novo concorrente, a abertura de mercado, uma empresa consegue descobrir uma nova tecnologia e faz aquele produto por um preço menor, e se eu quiser me manter competitivo, devo também reduzir o preço ou melhorar o meu produto e assim por diante. Isso tudo tem a ver com esse posicionamento estratégico que eu acabei de falar no início, sobre a contextualização da área de custos, dentro da contabilidade gerencial ou da contabilidade como um todo. Ok? Bom, a partir desse momento nós vamos trabalhar mais especificamente aqueles conceitos que, de certa forma, eu já acabei mencionando, mas que não os decifrei ainda, e nós vamos tentar trabalhar com eles daqui para frente e tentar ajudá-los melhor no entendimento, já que tudo isso que aqui está, de certa forma, talvez não exatamente como aqui apresentado, vocês vão encontrar na apostila. Então, isso aqui é um complemento e eu vou tentar ajudá-los nisso. O primeiro aspecto que eu poderia mencionar, depois de ter falado de sistema, afinal de contas, o que é um sistema, né? Nós poderíamos seguir a discussão aí pela teoria geral de sistemas, mas eu diria que aqui na contabilidade vamos ficar um pouco mais no chão. Diria que sistema envolve um conjunto de princípios e métodos. Então, princípios são os pressupostos, os objetivos, a abrangência de um sistema. E os métodos são a forma como nós vamos tratar os custos, sobretudo os custos indiretos, ou como nós vamos operacionalizar esse sistema. Então, quando eu falo em sistema, em geral, claro, estou falando de um sistema informatizado. Não que, obrigatoriamente, as empresas tenham que ter isso tudo no computador, pode ser no papel, aliás, um sistema de controle pode ser no papel, mas preferencialmente, ou o que se espera hoje, é que esse sistema seja desenvolvido num ambiente, sei lá, de intranet, internet, computador, um ERP, com banco de dados, programação, enfim. Então, esse sistema, que é composto por princípios e métodos, né, eu diria assim, os princípios, nós temos, por exemplo, os custos pertencem aos produtos. Bom, isso é um princípio do método chamado arrecadável, chamado custeio por absorção integral no Brasil. Nós vamos falar sobre cada um desses métodos. Então, observem ali, mais à direita nós temos uma série de métodos possíveis. Métodos são modelos, são metodologias, são formas que nós podemos calcular o custo, fazer o controle. E os princípios é como esses métodos eles se interagem. Como que eles lidam com a questão do custo? Então, por exemplo, os custos pertencem à fábrica. Isso é um princípio da metodologia chamada custeio variável. Outro, as atividades é que geram custo nas empresas. Bom, esse é um princípio do método chamado ABC, ou custeio baseado em atividades. Então, observe que os métodos, eles vão nos ajudar a dar um referencial. Como é que nós vamos, afinal de contas, fazer o custo na empresa? E por que precisamos fazer o custo na empresa? Eu diria assim, é muito fácil entender o processo de custo numa empresa comercial. Então, uma loja de bairro, uma loja pequena, que vende alguns poucos produtos alimentícios, bebidas, enfim. Como é que é o custo dele? Ele não produz, ele só revende. Então, para ele, talvez, para esse pequeno comerciante, fazer o custo não é um negócio assim tão complexo. Já que ele sabe por quanto ele comprou a mercadoria, afinal de contas, o fornecedor dele, ele sabe quanto pagou, e ele tem uma expectativa de por quanto ele vai vender. ele tem mais ou menos uma ideia do custo dele de movimentar aquele material ou aquele pequeno mercado, ou mercearia, né, os empregados, o custo de armazenamento, aluguel, enfim, e acrescenta aí uma taxa de lucro, uma margem de lucro, e forma o preço de venda. Então, para ele, o processo de fazer custo não é um negócio assim tão complexo. E provavelmente você não vai encontrar nenhum sistema de controle de custos em empresas comerciais de pequeno porte. Se é de maior porte, é possível, mas, em geral, empresas comerciais não têm a necessidade porque de ter ou de estabelecer procedimentos um pouco mais complexos, porque, afinal de contas, ele sabe por quanto ele pagou e por quanto ele pretende vender. A diferença, obviamente, né, descontando as demais despesas, vai ser o lucro dele. Então eu vou explicar, vou tentar entender, fazer uma analogia à empresa industrial, né, aquela que o produto não vem pronto da natureza, como a mesa, a cadeira, o computador que está aqui na nossa frente. Como é que ela vai calcular, ela vai saber o custo de cada um desses elementos? Então, a analogia que em geral nós fazemos aqui na área de custos, na contabilidade, é a dona de casa que vai fazer um bolo. Para fazer bolo, desculpe aqui, não é a minha área, mas deve, entre outras coisas, eu devo lembrar de alguns ingredientes, como a farinha, né, farinha de trigo, enfim, o de milho, eventualmente ela vai fazer, ovos, algum tipo de gordura vegetal, açúcar, leite, água, enfim, ela vai juntar uma série de ingredientes, vai bater, vai misturar, enfim, e vai colocar isso depois de pronto, de misturado, numa forma e deve levar ao forno. No final das contas, depois de um certo tempo, o bolo está pronto. E a pergunta é, quanto custou esse bolo? Então, uma empresa industrial também tem esse tipo de problema. Produziu a mesa, o computador, a cadeira. E quanto custou cada um desses elementos? Eu diria, primeiro aspecto, esse custo, em geral, não é um custo exato. Nós temos dificuldade para dizer exatamente quanto custou cada um desses elementos. Assim como a dona de casa também vai ter dificuldade para dizer quanto custou o bolo. Porque o bolo não é apenas a farinha, o leite, o açúcar, os ingredientes que foram inseridos. Mas tem outros custos indiretos, que eu diria assim, que talvez ela nem se aperceba, como por exemplo o gás ou a energia elétrica gasta pelo fogão ou forno onde ela colocou, enfim. Tem as horas de trabalho dela, tem o desgaste físico dos equipamentos que ela utilizou, talvez a batedeira. Tudo isso é custo. E tudo isso deve ser inserido no custo desse bolo. Então veja só, nós temos uma série de custos que, bem objetivamente, nós podemos mensurar, avaliar, saber quanto foi, e temos uma série de itens de custos, de gastos, que nós teremos dificuldade para dizer quanto é isso. Né? E talvez ela própria nem saiba dizer qual foi o custo da hora dela, porque ela não tem salário, afinal de contas ela é dona de casa. Né? E aí tem um outro conceito que os economistas gostam, que é o custo de oportunidade. Bom, aí eu já tô usando muito e nós teríamos talvez que aprofundar um pouco mais a discussão. Mas voltamos à fábrica. Então, as fábricas também têm o mesmo tipo de problema, porque afinal de contas elas não produzem bolo. Algumas bolo, biscoitos, enfim. Mas outras, né, tem N tipos de indústrias que precisam calcular então o custo da cadeira, da mesa, do computador, etc, etc. E são esses aspectos que nós vamos verificar, sobretudo aqui para frente, os conceitos e quais metodologias, quais formas que nós temos para nos ajudar a calcular esse custo. Para tentar, claro, chegar o mais próximo do exato, o mais verdadeiro possível, porque com base nesse valor nós podemos comparar com o nosso concorrente, nós podemos formar o preço de venda, enfim, podemos fazer uma série de de coisas e decisões com isso. Bom, seguindo então. Como eu disse há pouco, nós temos que cuidar de dois elementos nesta área de custos. Primeiro é medi-lo. O problema é que esse custo nunca é exato. Ele é aproximado. De qualquer forma, o conceito de mensuração diz respeito ao número que nós temos que atribuir ao objeto. Quer dizer, uma preocupação primeira que nós temos nessa área é tentar encontrar qual o custo de um certo objeto, de um certo elemento. E num segundo momento, entra o conceito de avaliação, que é a ideia de atribuir algum valor, algum sentido de valor para aquele número. Se, por exemplo, eu disser que esta mesa, que aqui está, custa R$50 para ser produzido, o que, que isso quer dizer? Não, muito que bem, R$50, mas em relação aos meus concorrentes, em relação à minha estratégia, o que isso quer dizer? Ou em relação ao custo que eu tive no mês passado, o que, que isso quer dizer? Então, primeiramente, existe uma preocupação em tentar encontrar esse valor desta mesa, esse custo da mesa, e num segundo momento, dizer o que isso representa como uma informação importante para a tomada de decisão. Pois bem, entre as metodologias possíveis de cálculo, ou que vão nos ajudar a entender um pouco mais o processo de fazer custos, nós temos, eu diria assim, dois conjuntos de modelos. Os principais, que são compostos pela absorção integral, assim chamada no Brasil, o RKW, na Alemanha, e o MBC, custeio baseado em atividades, que são duas metodologias que se preocupam em alocar para os produtos todos os custos. Então, são as metodologias que supõem que haja rateio, que haja divisão dos custos. E existe uma outra corrente dentro das principais, que é o custeio variável, direto, que não há rateio, ou seja, é uma metodologia que trabalha somente com os custos variáveis. Bom, essas três metodologias nós vamos ver na nossa disciplina, ao longo das unidades 7, 8 e 9, principalmente. Na 10 vai trabalhar o custeio variável, na 11, análise custo-volume e lucro. De qualquer forma, nós vamos começar por modelos mais simples, como o custeio por absorção, e depois um pouquinho mais complexo, com o ABC, e posteriormente variável. Mas assim, o mundo dos custos basicamente se divide nesses dois grandes grupos. Custeio integral, por atividades, que é do rateio, e a metodologia do não rateio, que é o custeio variável. Bom, e os complementares? Nós temos, eu chamo assim, metodologias complementares, porque elas não trazem nada de novo daquilo que nós já conhecíamos, como a UEP, a unidade de esforço de produção, o custo padrão, como alguns autores chamam de custeio padrão, o custo meta, ou custeio meta, como até alguns autores estão chamando, e outras metodologias mais. Agora, as metodologias que são o cerne, eu diria, a espinha dorsal, são aquelas três primeiras, o RKW, ou custeio por absorção, né? O custeio baseado em atividades e, de outro lado, com uma outra corrente, o custeio variável. Bom, cada uma delas nós vamos ver mais à frente e vamos, talvez, conseguir fazer uma discussão, então, sobre a pertinência, quando uma cabe, quando outra cabe, em que uma pode ser melhor que a outra. Agora, não esqueçam, não são camisas de força, ou seja, modelos são referências, algo para nós seguirmos. Não precisamos à risca segui-los, ou seja, não devemos entender que aquilo tem que ser aplicado naquela dose que algum autor tenha recomendado. Até porque hoje o mais comum no mundo dos custos é nós juntarmos os aspectos fortes dos vários modelos para formatar o nosso modelo de gestão de custos. Então, muito provavelmente, vocês não vão encontrar na prática uma empresa que utilize um único modelo. Em geral, elas utilizam os conceitos das diversas abordagens para formar o seu controle. Ok? Seguindo. Não esqueçam que, no mundo dos custos, sempre existe um limite entre o benefício e quanto nós gastamos, ou qual o custo desta informação. Então é difícil sempre estabelecer um nível ótimo, conforme ali demonstrado, mas é possível que nós tenhamos a possibilidade de informatizar por completo uma empresa, mas, no entanto, a informação decorrente dela não seja assim tão importante quanto o esforço que nós dedicamos para obtê-la. Eu gosto de fazer aqui o seguinte exemplo, né? Porque as pessoas acham que o custo é um número e, como é número, é matemático e, portanto, é exato. Não, custo não é exato, ele é uma aproximação. Assim como a dona de casa, que eu contei há pouco, faz o bolo e ela tem dificuldade para estabelecer o valor daquele bolo, o custo do bolo, nas empresas não é muito diferente. Quer dizer, sabe-se aproximadamente que o custo desta mesa é 50, mas não é necessariamente exatamente 50. Pode ser 49, pode ser 51. Então, ele varia em torno de 50. Então, por que isso? Porque as metodologias, os modelos que nós temos, eles não representam uma causa, uma relação perfeita de causa e efeito entre o que acontece na empresa, ou seja, o custo e o produto, o quanto eu produzo e o custo. Então, numa empresa, os custos dependem de uma série de variáveis, que não é só a quantidade produzida. Então, só para citar um exemplo, né? Nesse momento, nós estamos aqui no Brasil passando pelo verão. E, naturalmente, as empresas, as pessoas, né, nas repartições, tendem a ligar ar-condicionado para viabilizar um ambiente mais saudável de trabalho, porque, afinal de contas, trabalhar com 30 graus no ambiente é complicado. Então, as pessoas tendem a ligar o ar-condicionado. E isso causa o quê? Causa uma elevação no custo com energia elétrica. E isso não depende de eles estarem produzindo mais ou menos, de as pessoas estarem mais produtivas ou não. Isso depende de aspectos que a empresa muitas vezes não tem nem controle. Então, é por isso que nós podemos dizer que o que nós, em última análise, tentamos buscar é uma aproximação e não uma exatidão, né? Ou talvez não vamos encontrar essa exatidão. Um exemplo simples que eu gosto de citar, para exemplificar isso que eu acabei de falar, é para aquelas pessoas que pagam a tal da taxa de condomínio. Quem mora em prédios e vários apartamentos ou várias unidades habitacionais, tem, no final do mês, enfim, tem lá uma taxa de condomínio para pagar. O que, que é aquilo? Representa os gastos, despesas, custos, enfim, os gastos que o condomínio fez naquele mês com água, energia elétrica, manutenções, funcionários, para o condomínio como um todo. E como é que isso é dividido para os apartamentos, para as unidades daquele prédio? Então, esse problema as empresas também têm. Só que no caso dos condomínios, por imposição legal no Brasil, salvo algum acordo na convenção do condomínio, mas, em princípio, a divisão é feita da forma com que cada unidade ocupa, ou por metro quadrado que cada unidade representa do condomínio. Ou seja, se num determinado prédio os apartamentos têm todos o mesmo tamanho, todos vão pagar o mesmo valor de conta de condomínio. Porém, se alguns são maiores que outros, vão pagar um pouco mais, porque eles tem um espaço maior. Então, na verdade, no caso do condomínio, a divisão desse bolo para os respectivos condôminos, os proprietários, os moradores, é com base na área que cada apartamento ocupa. Talvez, se nós não pararmos para pensar, isso até nos pareça algo lógico. Porém, se nós começarmos a analisar cada uma das contas, nós vamos ver que não há muita lógica nisso. Por exemplo, a conta de água. Claro, hoje já existe a exigência de que os prédios sejam construídos com medidor para cada unidade. Mas pega casos mais antigos, prédios que têm um único medidor para o prédio como um todo. Não existe o controle específico por apartamento. Então, cada apartamento vai pagar da mesma forma, igual ou proporcional à sua área, uma vez que quem consome água não é o apartamento, e sim as pessoas que habitam o apartamento. Não seria mais lógico que aqueles apartamentos que tivessem mais pessoas morando pagassem mais água? Isso me parece lógico. Ou o caso da energia elétrica. Em geral, os prédios, edifícios que têm elevador, a conta de energia elétrica também é alta, por conta da utilização do elevador. Então, pegue o caso do indivíduo que mora no primeiro andar e o indivíduo que mora lá no décimo andar. Possivelmente, esse indivíduo que mora no primeiro andar nunca utiliza o elevador, portanto, não gasta energia elétrica com o elevador. Mas o indivíduo que mora no décimo, sempre que ele sai, que ele chega em casa, enfim, ele utiliza o elevador. Então, é justo que os dois paguem de forma igual essa conta? Então, observe, se nós começarmos a discutir mais profundamente a questão do custo, não só no caso do condomínio, exemplo que eu citei, mas sobretudo nas empresas, nós vamos perceber que dá para expandir a discussão e estendê-la por muitos aspectos que talvez nós não tenhamos pensado até então. Isso não nos ocorreu. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos ver que faz sentido essa discussão, porque os produtos não são todos iguais, as empresas não são iguais e assim por diante. Bom, retomando a questão dos conceitos. Como eu havia falado há pouco, né, conceito de custo, despesa, enfim, gasto, todos esses elementos já apareceram. E eu vou tentar decifrar um pouquinho, apesar disso estar lá na apostila. Um termo genérico que, em geral, nós utilizamos na empresa, que é o gasto, ele representa um sacrifício financeiro com que a entidade arca para a obtenção de um produto ou um serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Então, eu diria assim, tudo aquilo que a gente tira do bolso para comprar alguma coisa, pagando ou não, esse ato nós chamamos de gasto, assim como na nossa vida. Né? A gente diz que gastou, eu gastei ontem tantos reais numa festa que eu fui, eu gastei na compra de um automóvel, enfim, nós chamamos de gasto, ou seja, saiu dinheiro, né, da empresa, chamamos gasto. Só que esse gasto, em termos específicos, vai ser classificado ou em investimento, ou em custo, ou em despesa. Bom, quando é que esse gasto é um investimento? Esse gasto é investimento quando ele é ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Ou seja, se eu compro uma máquina nova, ou usada, não importa, uma máquina para colocá-la na produção, essa máquina é um investimento. É um gasto, sim, no primeiro momento, mas, sobretudo, em termos específicos, ela é um investimento. Ela vai aparecer lá no balanço, na conta do ativo, né? Vai aparecer lá no imobilizado, uma máquina. Essa máquina, ela vai trazer benefício no futuro, afinal de contas, ela vai produzir alguma coisa lá na frente. Então, por isso que é um investimento. Eu não deveria jogar como custo, porque custo é um gasto relativo a um bem ou um serviço utilizado na produção de outro bem ou serviço. Bom, é claro que essa máquina que eu comprei, que no primeiro momento é um investimento, ela vai virar um custo mais à frente quando ela for sendo usada na produção, porque ela vai depreciar, ela vai perder valor. Então, como é que a máquina vira custo? Através daquilo que vocês já viram lá na contabilidade, que nós chamamos de depreciação. Então, essa depreciação vai ser anotada, e ela que é o custo. Então, investimento essa máquina no primeiro momento, porque ela vai trazer benefícios mais à frente. E custo, então, é um gasto lá na área produtiva. Mas antes de aprofundar o custo, eu quero que vocês vejam despesa. O que é despesa? Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receita. Olha só o que os contadores estão dizendo aí, né? Custo é algo, é um gasto para produzir alguma coisa, e despesa é um gasto para obter receita. Mas, afinal de contas, mesmo aquilo que a gente gasta lá na fábrica, aquilo não objetiva uma receita? não seria despesa? Como é que é isso? Pessoal, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Eu diria, contabilmente falando, interessa decifrar, separar os gastos em custos ou despesas. Por quê? Conforme vocês já viram lá no balanço, na demonstração do resultado, se é despesa, nós lançamos diretamente no resultado. Porém, se é custo, no caso de produção, ele vai fazer parte do valor da mercadoria, e se essa mercadoria ainda não for vendida, ele vai aparecer no balanço, lá nos estoques. Então, portanto, um custo, em última análise, vai virar despesa, mas no primeiro momento ainda não. Bom, eu diria, contabilmente tudo isso é importante, mas do ponto de vista administrativo ou da tomada de decisão, eu diria até que não faz sentido essa separação, porque afinal de contas, tudo é gasto para produzir e vender alguma coisa. Uma empresa não é criada só para produzir ou só para vender, né? Então, em geral, nós produzimos algo para vender. E muitas pessoas, até da área de administração, diriam que é muito mais importante vender do que produzir. Talvez a área de vendas é mais importante que a produção. Então, como é que nós podemos aqui dizer que o custo é só da área produtiva? Então, assim, contabilmente essa separação é importante, mas gerencialmente, eu diria, não faz o menor sentido. E até não seria importante essa separação. Então, para a tomada de decisão, principalmente lá na frente, quando nós tratarmos do custeio variável, vamos observar que nós não vamos separar custo de despesa, porque afinal de contas, tudo vai ser utilizado para a tomada de decisão. Ok? Bom, para finalizar, desembolso e perda. Desembolso é tão somente o pagamento resultante da aquisição do bem, e perda é um bem ou um serviço consumido de forma normal ou involuntária. Então, por exemplo, a perda é, deu uma enchente, deu um incêndio, nós perdemos um lote de produção inteira, então isso é uma perda. Nós não podemos considerar perda do ponto de vista do custo, ou da área da contabilidade gerencial, por exemplo, aqueles retalhos que saem de um tecido que é recortado para fazer uma camisa, obviamente saem alguns retalhos e isso é inevitável, né? Então, uma peça que é torneada, trabalhada, saem as limalhas de ferro e tal, e aquilo não pode ser considerado perda, aquilo faz parte do processo produtivo. Ok? Então, existem alguns termos, e eu diria, esses termos que aqui nós acabamos de mostrar são muito mais voltados para a contabilidade, ou eles têm um cunho mais de contabilidade do que talvez de administração. Mas eu estou tentando aqui fazer uma transposição, uma transição, eu diria, uma transição da contabilidade fiscal para gerencial, que essa sim é para tomada de decisão. Bom, alguns outros aspectos, alguns outros termos, alguns outros conceitos e que estão aí colocados na apostila, como custo de produção do período, da produção acabada, dos produtos ou serviços vendidos, também são termos importantes e que precisamos entender. Então, por exemplo, o que é custo de produção do período? É a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. Ou seja, tudo aquilo que a empresa gasta lá na fábrica num determinado mês, numa determinada semana, é custo de produção daquele período. E custo da produção acabada é a soma dos custos contidos na produção acabada num determinado período. Ou seja, eu posso iniciar a produção no mês de janeiro e só terminar no mês de fevereiro. Então, é o custo daqueles produtos terminados em fevereiro. E, por fim, custo dos produtos ou serviços vendidos é a soma dos custos incorridos na fabricação dos bens ou serviços que somente agora estão sendo vendidos. Então, esses três termos, é bom que a gente entenda, até porque eles fazem parte do entendimento um pouco mais aprofundado da demonstração do resultado do exercício. Eu acho que eles complementam esse entendimento. Então, o mais importante disso tudo, custo é aquilo que nós gastamos lá na fábrica, contabilmente falando. Despesa é tudo aquele esforço para vender o produto. Área administrativa, vendas, enfim, fora da fábrica, eu diria, no escritório. Então, para os contadores, aquilo que acontece no escritório é despesa e na fábrica é custo. Ok? Apesar de que, gerencialmente falando, então, isso não faz muito sentido. Bom, todos esses custos, ou esses gastos, ou as despesas, pessoal, não esqueçam, o termo genérico é gasto e os termos específicos, custos e despesas. Bom, então, os custos e despesas podem ser classificados em diretos e indiretos. Isso em relação aos produtos. Então, o que são custos diretos? São aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos ou serviços, bastando que a gente tenha uma medida lógica, quantitativa, para assim classificá-los. Lembramos do exemplo do bolo, da dona de casa que faz o bolo. O que é custo direto para ela? Custos diretos são os ingredientes, principalmente, que não há dúvida, dá para medir em quilos, em xícaras, enfim, quantitativamente dá para medi-los. Por isso são chamados de custos diretos. Então, no caso da mesa, a madeira, enfim, a tinta, os metais, parafusos, tudo isso nós podemos chamar de custo direto. E o exemplo mais clássico é a matéria-prima. Bom, temos a outra categoria que são os custos indiretos. São aqueles que não oferecem uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, como o aluguel, a supervisão, as chefias. Então são aqueles custos que nós não temos uma base objetiva para atribuir. E eu volto de novo ao caso do bolo, né, a dona de casa. Então ela tem um custo da energia elétrica que o forno consumiu. Como é que ela vai atribuir isso? Tem o salário dela? Apesar de que a mão de obra sempre é um pouco complexa para nós definirmos como direta ou indireta. Tradicionalmente nós classificamos a mão de obra como direta. Mas se não houver uma maneira, um controle para saber quantas horas cada empregado produziu cada produto, podemos até, quem sabe, tratá-la de indireta. Mas, em geral, é direta. Mas no caso do bolo, tem a batedeira, a colher, enfim, os instrumentos utilizados. E por que não, se a residência que ela mora não é própria, é alugada, tem um aluguel da casa, né? Isso é muito comum nas empresas. Então tem a depreciação, tem a energia elétrica, tem o telefone, enfim, tem uma série de gastos que devem ser apropriados, mas que nós não temos uma maneira objetiva de fazê-lo, ok? Bom, existe uma outra categoria que nós devemos classificar os custos, os mesmos, lembrando, não são outros, os mesmos, porém, em relação ao volume, que são custos fixos e custos variáveis. Por que um custo é chamado de fixo? Um custo é fixo quando ele não varia em função da quantidade de produtos ou serviços produzidos no período. E, por outro lado, custo variável é aquele que varia ou que oscila em função da quantidade de produtos ou serviços produzidos no período. Isto é, dependem diretamente do volume de produção. Então, eu vou tentar decifrar custo fixo e variável através de exemplo. Então, um exemplo de custo fixo, o aluguel, que eu até citei há pouco. Por que que o aluguel seria um custo fixo? Ora, porque independentemente de quantos bolos a dona de casa vai fazer, ou melhor, né, uma indústria, de quantas mesas, quantos computadores, quantas cadeiras serão produzidas, a empresa vai pagar o mesmo valor de aluguel, em geral, por mês. Então, se tem um contrato de R$2.000 de aluguel por mês, o sujeito que está cobrando aluguel não quer saber nem se está produzindo ou quanto está produzindo. Então, esse é um custo fixo. Ou seja, independentemente de quantos produtos nós produzimos, nós vamos pagar R$2.000 de aluguel. Já o custo é variável quando ele varia de acordo com a quantidade que nós produzimos. E aí o exemplo clássico, de novo, a matéria-prima. Então, se a dona de casa produzir mais bolos, ela vai gastar mais farinha, ovos, enfim, mais ingredientes, mais matéria-prima. Mesma coisa a fábrica. Se ela produz uma mesa, sei lá, vai gastar 1 metro quadrado de madeira, 2 mesas, 2 metros quadrados, 3 mesas, 3, e assim por diante. Então, quanto mais ela produzir, mais custo ela vai ter. Ou seja, se ela não produzir mesa, ela não vai gastar com madeira, tinta, enfim. Só tem os custos fixos, mas não tem os custos variáveis. Então, essa diferenciação é importante para nós entendermos um pouco melhor a nossa disciplina, essa separação. Eu diria até, possivelmente, para quem vai tomar decisão, né, pessoal da área de administração, é uma classificação bastante importante entender quando o custo é variável, quando o custo é fixo e assim por diante. Mas, para nossa infelicidade, nem tudo é tão simples assim. Para complicar um pouquinho, eu diria, uma das características do custo fixo é que ele é variável por unidade. E uma das características do custo variável é que ele é fixo por unidade. Agora complicou tudo. Vamos por partes. O custo fixo, imaginamos o aluguel. Então, nós pagamos R$ 2.000 de aluguel por mês. Se eu produzir neste mês 1.000 mesas, essa foi a minha produção do mês, e eu pretender dividir esse aluguel pelas mesas, R$ 2.000 de aluguel para 1.000 mesas, daria R$ 2, né, de custo a ser atribuído a cada mesa. Agora imaginamos que no próximo mês a empresa só produza 500 unidades, 500 mesas. Obviamente, apesar do custo do aluguel permanecer em R$ 2.000 por mês, por unidade ele passa para 4. Por quê? R$ 2.000 de aluguel dividido por 500 mesas dá R$ 4 de custo de aluguel para cada mesa, para cada unidade produzida. Então, essa é uma das características do custo fixo. E por isso de difícil análise e mensuração, porque em geral, para sabermos quanto dá por unidade, quanto custa por unidade, nós precisamos fazer a divisão. E por outro lado, o custo variável, ele em geral é fixo por unidade no sentido de que, se eu gasto, sei lá, R$ 30 de madeira para fazer uma mesa, eu vou gastar 30 para fazer a segunda, mais 30 para a terceira, e assim sucessivamente. Ou seja, sempre é 30 para cada unidade, então ele é fixo por unidade, mas ele varia no todo, porque quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar com madeira. Então esse é o aspecto da classificação do que seja custo fixo, do que seja custo variável. Seguindo alguns outros aspectos, eu diria que principalmente aqueles princípios contábeis que já foram discutidos com a professora Maria Denise, o que que eles têm a ver com a contabilidade gerencial, mais especificamente com a questão do custo. Eu não vou repetir cada um deles, haja visto que vocês discutiram já com uma certa propriedade, a apostila contém esse material, mas sobretudo dois deles, o registro pelo valor original e o da competência. Então, o registro pelo valor original quer dizer o quê? Eu vou fazer custo na minha empresa pelo que eu gastei com mão de obra, com matéria-prima, com a conta de luz, com a conta de água, e não pelo que meu vizinho ou pelo que eu achei que poderia valer. Eu vou fazer custo respeitando aqueles valores que estão lá registrados na contabilidade. É óbvio que também, em algum momento, eu tenho a necessidade de projetar um custo, fazer um orçamento, claro, planejamento. E é possível que eu faça um custo, planeje um custo em cima de valores de mercado, em cima de uma outra moeda, ou uma projeção, mas o custo real, aquele que vai valer para a contabilidade também fiscal, para a contabilidade financeira, ou para a contabilidade geral, é aquele que respeita os valores que nós temos registrados na contabilidade nossa. E por último, da competência, né, o princípio da competência é aquele que atribui para cada período aquilo que de fato lhe pertence, que, enfim, que foi gasto naquele período. Um exemplo típico que vale a pena a gente discutir é o gasto, por exemplo, com seguros. Então, vamos supor no mês de janeiro, a empresa contratou o seguro do prédio, da fábrica, né, que vale para o ano todo, em geral, a gente contrata seguro para um ano, e no mês de janeiro mesmo foi pago o valor do seguro, né, o prêmio, né, chamado prêmio, o valor que a gente paga para a seguradora. Esse prêmio, esse valor, já foi pago lá em janeiro e registrado no caixa, enfim, na contabilidade. Seria justo jogá-lo como custo somente do mês de janeiro? Não seria mais lógico, então, jogar no custo um pouquinho por mês de janeiro, um pouquinho para o mês de fevereiro, março, abril e assim por diante? Então, custo ou contabilidade de custo, nós vamos fazer pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Empresário, administrador, eu diria, gestor, em geral, prefere ou tem mais intimidade ou entende mais facilmente o conceito de regime de caixa, mas o que nós tentamos e o que nós, por regra, seguimos é o regime de competência, ok? Então, não vou falar de cada um dos demais, já foram discutidos e vocês encontram também no ambiente virtual algum link para vocês procurarem mais elementos sobre, ok? Seguindo então, sobre a contabilidade fiscal ou custos versus contabilidade, a parte gerencial versus a parte formal ou a financeira. Então, por que que nós seguimos certas regras? Existe um decreto-lei de número 1598 de 1977 que determina, que rege, que diz como as empresas devem fazer o seu custo. Imagina que cada uma fizesse, calculasse o custo do jeito que pretendesse. Então, não é possível, existem certas normas no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, entre outras, diz o seguinte a lei, que deve integrar o custo de produção, né, dos bens ou serviços, o custo de aquisição das matérias-primas, o custo do pessoal aplicado na produção, ou seja, funcionários, né, mão de obra direta, indireta, enfim, os custos de locação, manutenção, reparo, os encargos de depreciação dos bens, os encargos de amortização, os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. Então, observe que a nossa legislação, particularmente esse decreto-lei, e claro, houve uma série de normas a posteriori, né, que também ajudaram a esclarecer o assunto, que determinam como as empresas devem seguir a sua contabilidade de custo, ou seja, como que elas devem organizar o custo para isso ter validade lá no balanço, lá na demonstração do resultado do exercício que vocês já viram. Então, não basta ela calcular um custo para ela saber, por exemplo, que esta mesa é aproximadamente 50. Isso tem que ser registrado lá na contabilidade para ter essa força fiscal, para ter esse reconhecimento por parte da contabilidade. Então, eu diria, nós não podemos, as empresas não podem fazer o custo ao bel prazer. A legislação determinou que, no mínimo, então, aqueles gastos que acontecem lá na fábrica e que nós, na contabilidade, chamamos de custos, eles devam ser, então, computados, devem entrar no valor das mercadorias. Não podemos deixar de fora, independentemente de ser diretos ou indiretos, ou ser fixos ou variáveis. Agora, um aspecto importante, e até para fechar o entendimento do porquê, os contadores, né, classificam sempre os gastos em custos ou despesas. A legislação determinou que apenas aquilo que se gastasse na fábrica fosse reconhecido como custo, ou entrasse no cálculo do custo para fins legais. Mas ela não exigiu que aqueles gastos que acontecem no escritório, ou as despesas, entrassem no cálculo do custo para fins legais, para aparecer lá no balanço. Então, por isso que contador, né, seguindo os princípios contábeis e até principalmente a questão da prudência, se ele puder jogar lá na contabilidade fiscal um item como despesa, ele vai preferir jogar como despesa do que como custo. Bom, isso tudo para fins fiscais, lembrando, para fins de apresentação de balanço e a demonstração do resultado. Agora, para fins internos, é bom que ele faça e que seja feito dessa maneira, que também as despesas sejam computadas, divididas, rateadas, enfim, para os produtos, para nós sabermos quanto custou produzir e vender esta mesa. E não só produzir, mas sobretudo produzir e vender. Então, observe que essa questão do custo ou despesa tem essa vertente fiscal no Brasil. E como, em geral, a área de custos tem ficado a cargo da contabilidade, portanto que há essa discussão um pouco acirrada sobre esses dois conceitos e que às vezes nos dificulta entender um pouco isso. Então, temos aí uma regra, o decreto-lei, que aí citei, que estabelece como fazer então os custos ou o que deve ser imputado como custo. Bom, e para encerrar a nossa discussão de hoje, eu vou apresentar aqui os objetivos da gestão de custos. Por que que nós fazemos custos? Ou as empresas, em última análise, buscam atender ou buscam encontrar quando calculam os custos de produção? Claro que o primeiro deles, né, é o custo do produto. O segundo, o resultado de vendas por produto, por linha, por divisão, por vendedor, enfim. Interessa saber se, afinal de contas, o produto, a mesa, né, custou 50, estou vendendo por 70, se isso dá lucro ou dá prejuízo. Saber o custo fixo da infraestrutura instalada, ou seja, quanto é que custa mover, manter em funcionamento a nossa empresa. A eficiência da força de trabalho humano e materiais aplicados. O nível mínimo de vendas desejado, ou necessário, nós precisamos calcular o ponto de equilíbrio. Nós precisamos saber qual é o custo variável, qual é o custo fixo, em que nível de vendas nós vamos, afinal de contas, atingir o ponto de equilíbrio. A maximização de lucros através de mix de produtos. E outro aspecto, a formação do preço de venda, que eu já havia falado antes. Então, nós vamos, sim, em última análise, utilizar, se não para formar, para ditar o preço de venda, mas no mínimo para verificar se, dado um certo preço de venda no mercado, o nosso custo é compatível. Ou seja, se nós não vamos usá-lo para formar o preço, no mínimo para fazer uma análise desse preço de venda. E por último, claro, planejamento e controle das operações e tomada de decisão. Então, são vários os aspectos que envolvem o fazer o custo na empresa. Então, não é só calcular para saber que a mesa custa 50, mas, sobretudo, usar essa informação para analisar preço de venda, comparar lucratividade, enfim. Então, essa discussão feita nesse momento, apresentada, então envolveu desde, eu diria assim, a transição da contabilidade geral para a gerencial, né? Entendendo que nós temos a necessidade de ter talvez as duas contabilidades, não necessariamente dois setores, mas precisamos ter a contabilidade legal, aquela exigida pela legislação brasileira, pelo fisco, sobretudo, e aquela voltada, ou que nós vamos usar para melhorar o nosso negócio. E, para ajudar nessa melhoria do negócio, sobretudo no aspecto do controle do custo, nós temos diversas metodologias, entre elas, custeio integral, ou por absorção, o custeio baseado em atividades e o custeio variável. Então, essas três metodologias serão o tema da nossa próxima discussão, que envolvem as unidades 8, 9, 10 e a 11, terminando com a análise custo-volume e lucro, que é uma unidade destinada exclusivamente para tomada de decisão. Ok? Por enquanto, obrigado a todos e seguimos numa próxima discussão.